Um governo em crise constante, que bate de frente com outros poderes, que bate de frente com os próprios ministros, que, a despeito de todos os problemas, mantém um patamar de avaliação positiva relativamente constante, mas que vê crescer em alguns momentos a outra ponta, a ponta de quem está achando tudo ruim ou péssimo. A gente está em um desses momentos. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexus.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020, dia em que foi divulgada uma nova pesquisa de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. O levantamento é do Instituto MDA e foi encomendado pela Confederação Nacional do Transporte. Os números mostram um movimento novo nessa pandemia, o crescimento daqueles que consideram a gestão do governo federal ruim ou péssima.
Foram 2.002 entrevistas feitas por telefone entre 7 e 10 de maio. O Instituto diz que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, mas antes de entrar nos dados da pesquisa de maio, vamos olhar a pesquisa anterior do mesmo instituto. Feita lá em janeiro, quando a Organização Mundial da Saúde ainda não tinha decretado o estado de pandemia em razão do novo coronavírus.
Naquele primeiro mês do ano, o índice de quem classificava o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo estava na casa dos 30%. Aliás, naquele primeiro mês de 2020, se a gente fosse fazer um recorte de três partes, de ruim ou péssimo numa ponta, regular no meio e ótimo ou bom na outra ponta, todos os índices davam mais ou menos a mesma coisa.
Tudo na casa dos 30%, com pequenas variações dentro da margem de erro. Ou seja, a gente tinha cerca de um terço dos brasileiros achando o governo ruim ou péssimo, cerca de um terço achando regular e cerca de um terço achando ótimo ou bom.
Tá aí o quadro de janeiro. Vamos pular agora para este mês de maio. Os 30% de ruim ou péssimo lá de trás, 31% para ser mais exato, pularam para 43% agora. Um crescimento significativo no intervalo de 4 meses. E foi nesse período de 4 meses que o mundo entrou em estado de pandemia e o presidente do Brasil teve um comportamento de embate com autoridades de saúde. Deu algumas declarações que soaram até como desdém diante da gravidade da situação e da evolução do número de mortos pelo novo coronavírus.
Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha.
Não podemos ter histeria, meu Deus do céu.
Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha.
O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós, ele morreu um dia.
Eu não sou coveiro, tá vendo?
Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil não vai.
Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Estou cometendo um crime, fazer um churrasco no sábado aqui em casa e convidei aí o Wagner, tá? O ministro da CGU. E vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma peladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes estão do meu lado. Deve ser uns 30 aí, inclusive.
Essas foram algumas das declarações do presidente ao longo da crise de saúde pela qual passa o Brasil. E pela qual passa o mundo também. Nesse meio tempo, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que discorda da atitude de Bolsonaro, foi demitido. E teve também o pedido de demissão de um dos pilares do bolsonarismo, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Moro que saiu do Ministério da Justiça agora no fim de abril, acusando o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Teve ainda, vale lembrar, várias investidas do presidente contra o Congresso e contra o Supremo. Bolsonaro foi para a rua participar de manifestações que pediam um golpe militar.
Essa saída do Moro e esse clima de guerra contra outros poderes da República abriram mais uma frente de crise para o governo. Tinha a crise de saúde causada pela pandemia, com o Brasil caminhando para uma recessão. E aí veio a crise política, com até inquérito no Supremo para investigar as acusações que o Moro fez contra o Bolsonaro.
Na crise do coronavírus, a tese de Bolsonaro é que não dá para parar o comércio, porque a crise econômica vai acabar criando ainda mais problema. Mas esse é um discurso que bate de frente com as autoridades sanitárias do mundo todo, bate de frente com a comunidade científica. A estratégia de fazer isolamento social, de fechar comércio não essencial, serve para evitar que muita gente fique doente ao mesmo tempo, algo que leva ao colapso dos sistemas de saúde. E o Brasil vive hoje com orientações desencontradas. Parte dos prefeitos e governadores aposta nas quarentenas. O próprio Ministério da Saúde fala disso. E o presidente da República vai no sentido contrário.
A pesquisa do Instituto MDA mostra que 67% dos brasileiros são a favor do isolamento social para todas as pessoas, não só para quem está no grupo de risco, como defende o Bolsonaro. Então, isso talvez ajude a explicar o aumento da desaprovação ao governo, a explicar esse aumento de gente que acha o governo ruim ou péssimo. Mas aí, tem um outro aspecto da pesquisa que vale destacar. Nesse recorte em três partes, ruim ou péssimo numa ponta, regular no meio e ótimo ou bom na outra ponta, dá para ver que a mudança de opinião de janeiro para maio agora se deu no grupo do meio. O pessoal que achava o governo regular caiu da casa dos 30% para a casa dos 20%. E aí, se a gente for ver os apoiadores, o pessoal que gosta do governo, a gente não vê muita mudança. Continua na casa dos 30%, variou de 35% em janeiro para 32% agora em maio. Tudo dentro da margem de erro de pesquisa, ou seja, Bolsonaro vem segurando firme esse patamar de apoio, mesmo diante das crises sanitária, econômica e política.
Se a gente pegar o histórico das pesquisas do Instituto MDA e olhar para antes de 2020, a gente vai ver essa relativa estabilidade dos percentuais de ótimo ou bom. E vai ver que o percentual de ruim ou péssimo agora é o pior desde o início do mandato. Ultrapassou, inclusive, o momento que tinha sido pior até agora para o Bolsonaro em termos de avaliação popular, que foi agosto de 2019. Naquele mês, o Bolsonaro estava no meio de uma crise internacional por causa das queimadas na Amazônia. O índice de ruim ou péssimo chegou a quase bater em 40%, mas depois voltou a recuar.
Bom, gente, o quadro em maio, então, é de relativa estabilidade de quem gosta do governo, de queda de quem acha o governo regular e de aumento de quem acha o governo ruim ou péssimo. Ou seja, a gente começa aí a ver uma polarização maior no sentimento em relação ao governo Bolsonaro. E se a gente pegar um recorte ainda mais fino, essa polarização fica ainda mais evidente. A pesquisa vai lá e pergunta para o pessoal se acha o governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. São cinco opções. A gente costuma juntar ruim com péssimo e ótimo com bom para ter um quadro mais geral. Mas se a gente for olhar esse recorte em cinco partes, vai ver que de janeiro a maio, o extremo do ótimo subiu de 9% para 14%. O pessoal que gosta mesmo do Bolsonaro, portanto, cresceu. E se a gente pegar o outro extremo do péssimo, também teve crescimento. O índice foi de 21% para 32%. O pessoal que reprova totalmente o governo foi lá para cima.
Bom, a gente está falando aqui um monte de índice, por isso vale dizer que as pesquisas não são super exatas. Elas têm margem de erro, intervalo de confiança e assim vai. Agora na pandemia, esses levantamentos passaram a ser feitos por telefone, não estão sendo mais feitos pessoalmente como era antes. Então tem uma mudança aí de método que pode complicar ainda mais a leitura dos números. Mesmo assim, vale prestar atenção porque as pesquisas são um termômetro importante para a leitura política do momento. Um momento em que se fala em impeachment, em renúncia. E também um momento em que há uma investigação contra o presidente por crime comum no Supremo, que também pode acabar em afastamento.
É, de um lado, uma pressão grande contra Bolsonaro. E de outro, o presidente falando abertamente em reeleição em 2022. Aliás, o Bolsonaro, que antes se dizia contra a reeleição, fala em ficar mais 4 anos no cargo desde que assumiu. Se a gente for pegar lá em janeiro de 2019, no primeiro mês do seu mandato, já tem declaração assim.
Olha, se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso fazer isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o povo quiser, estamos aí para continuar mais 4 anos. Oi?
De lá para cá, o Bolsonaro deixou o PSL, pelo qual foi eleito, e agora tenta criar seu partido, um partido com ideias de extrema-direita que ele batizou como Aliança pelo Brasil. Em janeiro de 2020, agora, ele disse isso aqui.
Eu acho que estiver bem por ocasião das eleições de 22, tá? Se chegar à conclusão que eu devo buscar a reeleição, tá? E se eu estiver bem, repito, eu acho que dá para a gente fazer uma bancada de uns 100 deputados federais.
E no domingo passado, já no meio da crise da pandemia, um opositor que estava na frente do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, perguntou para o Bolsonaro sobre renúncia ou impeachment. O Bolsonaro respondeu assim:
eu vou sair em 1º de janeiro de 27, falou?
Dá para ver que Bolsonaro está mesmo disposto a ficar 8 anos governando o Brasil, a ver como essa crise se desenrola e ver como ela vai se refletir nas pesquisas de avaliação de governo daqui para frente.
De Paris, o correspondente João Paulo Charlot fala agora sobre o estado de emergência da França em meio à pandemia, sobre os freios e contrapesos dos poderes do país europeu nesses tempos bicudos.
Olá, pessoal da redação em São Paulo, lá ouvinte do Durma com essa. A quarentena chegou ao fim ontem aqui em Paris, mas o estado de emergência sanitária ainda não. Esse período excepcional que teve início em março deve durar ainda até o fim do mês de junho em toda a França. A principal consequência desse chamado estado de emergência é dar superpoderes ao governo. Com esse decreto, o presidente francês Emmanuel Macron e seu primeiro-ministro Edouard Philippe podem até mesmo restringir direitos constitucionais. A coisa toda é esquisita para os padrões das democracias liberais e aproxima governos como o de Macron da prática empregada do outro lado do mundo, em governos como o da China comunista. Para balancear esses poderes, entraram em campo ontem aqui os 9 sábios do Conselho Constitucional. O nome usado aqui é esse mesmo, sábios. Eles fazem parte de um órgão semelhante ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. E a principal função desses sábios é justamente verificar se as leis e decretos aprovados pelo governo e pelo parlamento estão ou não de acordo com a Constituição. Esse mecanismo é importante porque garante que o governante não extrapole suas funções. No caso da dupla Macron-Philippe, o Conselho Constitucional não foi contra a quarentena, muito pelo contrário, apoiou. Os sábios do Conselho puseram reparo, entretanto, em 2 outras medidas. Primeiro, eles impediram o governo de segregar pacientes contaminados que não tenham necessidade de receber cuidados médicos. Para o Conselho, uma ordem como essa, de fechar alguém à força na própria casa ou no albergue, só pode ser dada por um juiz. A segunda observação é sobre o uso de dados de celular. O Conselho permitiu o uso da chamada Big Data para planejar ações de saúde pública, mas proibiu que o governo acesse dados de movimentação individual dos usuários contaminados para determinar onde eles estiveram e por onde eles passaram e por onde pode ter espalhado o vírus. Nesse ponto, os chamados sábios protegeram o direito à privacidade. O que o episódio na França mostra é a diferença de como funcionam as medidas restritivas de países fechados como a China e em democracias liberais como as europeias, mesmo em situações que requerem ações excepcionais.
Amanhã, quarta-feira, é 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil. A redatora Juliana Domingos de Lima entrevistou o historiador e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Kleber Amâncio, sobre o tema. Juliana, quais são as disputas em torno dessa data e quais questões emergem agora em 2020?
Oi, Letícia. Na entrevista, o Kleber Amâncio, que é historiador, fez um panorama muito interessante da historiografia sobre o período da abolição e do pós-abolição no Brasil. Ele falou, por exemplo, que a partir da abolição foi criada a narrativa dominante de que o fim da escravidão teria sido uma dádiva, uma espécie de concessão da elite, e que muitos historiadores no século XX direcionaram suas pesquisas para o fato de que a população negra, na verdade, agia por si própria, não era passiva nesse processo e participou dele, fosse no movimento abolicionista ou, no caso dos próprios escravos, negociando com os senhores e lutando pela liberdade deles. Ele ressaltou que houve avanços importantes para a população negra, principalmente nos governos FHC, Lula e Dilma Rousseff, mas que em 2020 a desigualdade racial ainda é flagrante, por exemplo, em como os negros são mais afetados pela Covid-19, que inclusive é uma questão que a gente já tratou aqui no Nexo. Me chamou a atenção um momento da conversa em que o professor tratou de como o Estado brasileiro pôs fim na escravidão, sem nenhum tipo de política voltada aos negros, e de quais são os desafios hoje para que esse Estado lide, de fato, com o racismo. Ouçam aí esse trechinho da entrevista.
A Lei Áurea tem um texto relativamente diminuto, se a gente comparar com as demais leis emancipatórias, né? Tem um artigo único, e eu acredito que isso tem a ver justamente com a negociação que estava acontecendo na Câmara. De um lado, você tinha um grupo pró-senhores de escravo, que apostavam na indenização dos mesmos, e de um lado você tinha um grupo que estava tensionando para que os escravos recebessem indenização. Dessa negociação, o conceito que se deu foi aprovar o final da escravidão, que foi o único ponto que as duas pautas colocavam como pontos em comum. Bom, entendo que o Estado brasileiro deva enfrentar a questão racial caso ele não queira entrar em colapso. Me parece absolutamente descabido. É um projeto de país no qual se exclua sistematicamente cerca de metade da população de qualquer tipo de política emancipatória. Entendo que o Estado brasileiro deve apostar numa política de combate ao racismo séria. Uma questão que não seja lateral, mas uma questão que seja enfrentada de maneira central. Acho que apenas com uma ação com esse propósito, a gente consegue se aproximar de uma sociedade mais republicana e menos desigual.
Essa entrevista pode ser lida no site do Nexo amanhã, nexojornal.com.br.
Do aumento dos índices de reprovação do governo Bolsonaro, passando pelos limites impostos pela justiça ao governo Macron, e fechando com os 132 anos da abolição da escravatura no Brasil, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arcoverde e Antônio Mami, participações de João Paulo Charlot e Juliana Domingos de Lima e edição de som de Laila Moalen, fica por aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais.